Boa tarde! Sejam bem-vindos a Evira mais uma vez. Hoje a gente está fechando aí a nossa série de reflexões sobre igreja, por que me importar? Bom, vamos lá. Começamos aí em janeiro, na primeira celebração no começo do mês, falando sobre o texto de Romanos, muito interessante, com Romanos 12. E aí ele fala ali, né, a gente comentou, de oferecer o nosso corpo como um sacrifício, como um culto racional a Deus. Depois a gente passou na sequência ali de Romanos 12, pensando um pouquinho sobre uma ética revolucionária, daquela história de vencer o mal com o bem, de não querer se vingar do inimigo. A gente lembrou do saudoso filósofo mexicano, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, famoso Seu Madruga. Depois, semana passada, a gente entrou em Atos, no capítulo 1, meditamos um pouquinho ali sobre um caso de vida ou morte, de abrir mão da nossa própria vida em prol da realidade cristã, em prol do evangelho, que é o que fala ali no capítulo 1, no versículo 8. E hoje a gente vai seguir na toada aí de Atos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, vai ser ali no capítulo 2 que a gente vai conversar nessa tarde, no finalzinho do capítulo. Antes de abrirmos aí e conversarmos um pouco mais detalhadamente, queria convidá-lo aí a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e a pedirmos juntos a direção de Deus nesse final de tarde. Senhor, fala conosco, ajude-nos a entender como que funciona, como que funcionou a vida da igreja logo ali no comecinho da história da própria igreja. Dá-nos da tua sabedoria, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre a nossa mente para que a gente possa viver para ti e entender como melhor te servir, como melhor agradar ao Senhor. Essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus veio, Jesus nasceu, viveu como um de nós, e aí chegou ao final da sua vida. Você conhece talvez a história aí, ele morreu, foi morto. Ele não foi morto, ele entregou a sua vida em nosso favor, ali na cruz, em nosso lugar. E após a morte de Jesus, ele ficou num túmulo por 3 dias. Eu fico imaginando aquela pedra gigante, né? Você lembra talvez de alguma imagem de uns caras empurrando a pedra na frente do túmulo de Jesus. E Jesus, depois de passados 3 dias, ele aparece de uma maneira muito peculiar. As mulheres, né? Elas conversam ali com Jesus logo de cara. E ele vai, nessa aparição, ele fica ainda 40 dias na realidade da vida humana, interagindo com as pessoas, comendo um peixinho, conversando ali com seus discípulos, aqueles caras que estavam mais próximos dele, bate um papo, dá a eles algumas orientações, e uma delas é que ele fala que, ó, vocês vão receber o Espírito Santo, e ele vai descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Foi o que a gente viu na semana passada. Depois de que isso acontece, o Espírito Santo vem, é chegado o dia de Pentecostes. Você sabe, né? Penta, o Brasil é penta, né? O único país pentacampeão mundial. E o Brasil penta, então são 5. Pentecostes, você vai lembrar, aí são 50 dias depois que Jesus morreu, eles comemoravam a festa de Pentecostes. E o que acontece? Tinha uma galera reunida ali na primeira igreja de Jerusalém. E tinha cada um de uma nacionalidade. Então tinha um português, tinha um italiano, tinha um espanhol, tinha um americano, tinha gente de todos os povos, línguas e nações ali. E cada um falava o seu idioma. Ninguém conseguia entender, a não ser aqueles que tinham alguma facilidade linguística e falavam mais de um. Mas de uma maneira sobrenatural, um vento dá naquele ambiente, naquele quarto, naquela casa, e todo mundo começa a se entender. Um falava em português, o cara que entendia inglês entendia o que estava falando em português, o de português estava entendendo o que o espanhol estava falando, e aquela mistura de línguas ali estava tudo sendo entendido um entre os outros. Pois bem, feito isso, o pessoal ali, isso era uma manhã, era cedo, devia ser umas 8 e pouco da manhã, não era, a pessoa tinha acabado de acordar, meio até sonolento, imagino, e conversando, batendo o maior papo. Até que alguns que viram aquela cena falaram, esse pessoal aí começou cedo hoje. Tá tomando todas logo cedo, já tá tudo, ó, breaco, o pessoal tá bêbado. Encheu a cara logo cedo. Aí Pedro fala, ó, Oh, peraí, eu, o Pedro, o impetuoso, né? Aquele que é o pronto a tomar uma decisão, a tomar um partido, a falar alguma coisa. Opa, pessoal, peraí, não é bem assim não. Vocês não ouviram falar do profeta Joel? Que vai acontecer o seguinte, olha, os nossos filhos, nos últimos dias, né, os nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E aí ele continua falando, e ele, aliás, no começo ele fala, né, que o Espírito Santo seria derramado. Então o que aconteceu ali é que esse tal do Espírito Santo chegou. E é interessante que quando a gente lê o capítulo 2 de Atos, uma grande multidão conhece a Jesus Cristo. E agora imagina, a Bíblia nos diz que foram 3 mil pessoas que conheceram a Jesus. Talvez tinham 3 mil pessoas na turma da Ibira. A turma acabou de conhecer a Jesus, estava nos primeiros passos ali, começando a desfrutar da presença de Jesus na vida deles, aprendendo um pouquinho mais sobre o Mestre, sobre quem era Cristo. Eles estão ali, e o nosso amigo aqui, Lucas, o médico, aquele que escreveu esse livro de Atos após uma verificação, após todos os testes da Anvisa aprovados, não era simplesmente algo emergencial, porque é algo permanente, está até hoje aqui, 2000 anos de história para contar. Ele escreve de uma maneira muito legal, muito detalhada, o que estava acontecendo com aquele povo. 3 mil pessoas conheceram a Jesus Cristo. Como essas pessoas viveram? Qual era o efeito do que esse tal de Espírito Santo, de maneira presente, de maneira diária, no local ali, estava fazendo? Eis o que ele vai responder. Olha só como o povo estava vivendo. A gente vai ler aí Atos 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Acabamos de cantar, né? Em comunhão. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. John Stott, ao comentar sobre essa passagem, ele sugere o tema que eu copiei na cara de pau: a vida da igreja. John Stott, um grande pregador aí do século, deste século, faleceu talvez há mais uns 2 anos, e do século passado também, ele fala como que era o começo da vida da igreja. E aqui eu queria compartilhar um pouquinho do que aprendi com ele através dessa leitura aqui também do texto, que ele fala que o povo, é interessante como o texto começa, eles se dedicavam, eles se esmeravam, eles buscavam aprender. Quando a gente está mais novo na nossa vida, com, sei lá, 15 anos, tem aqueles que querem ser jogador de futebol, né? Quem nunca pensou que queria ser um jogador de futebol? Então tem que treinar, tem que se dedicar, tem que aprender a pedalar ali, né? Fazer algumas jogadas para poder sair alguma coisa, né? Como jogador. Aí tem gente que não leva muito jeito para coisa, vai estudar, né? Vai estudar, e aí vai se dedicar, então tem que estudar, fazer uma faculdade, aquela coisa toda que você já ouviu por aí. Tem que se dedicar, porque senão o negócio não anda, não prospera, não tem como crescer, almejar novas coisas da vida, né? E aqui é interessante, o pessoal tinha... Lembra da cena? Eles tinham acabado de entrar para a turma da Ibira. Eram todos novinhos ali na fé. E aí eles resolveram se dedicar. E é interessante essa palavrinha aqui. Agora tem que gastar um pouco, né? No original, é a ideia... Se você tem talvez uma versão um pouco mais antiga, vai falar perseveraram. E a ideia maior aqui é de perseverando. Alguma coisa contínua. Um ato... Eu vou estar atendendo ao Senhor. Você sabe que nunca termina esse atendendo ao Senhor quando você liga num telemarketing, né? E você fica. fica lá e tem que ficar esperando. A ideia aqui é perseverando. É algo que não tem fim. É um ciclo que continua. Então, eles se dedicavam. Eles se esmeravam, eles colocavam o seu foco, o seu objetivo de vida. No quê? E aí a gente vai ver em quatro coisas, basicamente. A primeira aí que ele fala é no ensino dos apóstolos. É interessante a gente ver isso, porque hoje, com a nossa mentalidade, a gente tem o ensino dos apóstolos aqui, está escrito, a gente já tem isso pronto. Agora, imagina isso há 2000 anos atrás. Jesus tinha acabado de subir, tinha acabado de ir para o céu. E quem estavam ali eram os apóstolos, eram os caras que estavam mais perto de Jesus. Então eu fico imaginando a cena, né? Aquela galera, pô, conheceu a Jesus. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero entender mais sobre esse cara, eu quero aprender como é que eu tenho que viver a minha vida. O que que eles faziam? Foram lá ao pé dos apóstolos e falaram, ó, me conta aí essa história, eu quero aprender, eu quero conhecer um pouquinho melhor essa realidade. Agora, você se lembra do que a gente falou na semana passada? Às vezes isso era um caso de vida ou morte. Às vezes essa busca por esse aprendizado, essa busca por essa proximidade do conhecimento de Jesus acabava gerando a morte. A gente falou, né, de Tiago apedrejado. O Pedrão aí tinha acabado de fazer uma reflexão com a turma, que foi crucificado de cabeça para baixo. Uau, quantas coisas. E os caras buscando aprender um pouquinho mais sobre quem era Jesus. Então, a vida na igreja, como que ela aconteceu ali no comecinho da história dela, em Jerusalém, em Atos? Meu, a primeira coisa que o pessoal se dedicava e se esmerava era no ensino dos apóstolos. Pois bem, a pergunta que eu lhe faço, estamos hoje no último dia do mês, dia 31 de janeiro. Você começou a leitura da Bíblia esse ano? Uau, se porventura ainda não, cara, não perca tempo. Aproveita esse mês de fevereiro e talvez os 2 ou 3 primeiros dias de março. Lê 2 por vez. Ao invés de ler 3 capítulos, lê meia dúzia. A gente lê tanta coisa. A gente busca conhecer tantas coisas. E, pô, por que que a Bíblia às vezes não? Falava esses dias com um amigo e ele falava, Betinho, você precisa entender esse negócio aqui de opções. Você vai rentabilizar melhor as suas reservas aí, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu quero aprender isso daí, mas eu preciso fazer escolhas na vida. O que que eu vou estudar? O que que eu vou me dedicar? Onde eu vou colocar primazia da minha existência? Se a gente ficar colocando prioridades nas mais diversas coisas e distantes daquilo que a Bíblia nos propõe como algo interessante para fazer, a gente vai andar cada vez mais longe de Deus. Então, por isso que eu não estudei tanto sobre opções. Tem vários canais aí no YouTube sobre isso para estudar. Maiores dúvidas, procure o Herbert. É que ele vai te ajudar com maior clareza do que muita gente do YouTube. Mas enfim, a gente tem que fazer escolhas. E aquela coisa, eu não tenho tempo. Você sabe que isso é sem vergonhice, pô. Para com isso, não tem prioridade. Então, o relato, é interessante que Atos, ele relata como que a igreja vivia. Ele não está sugerindo aqui, faça isso ou faça aquilo. Mas a gente vai ver que esse relato aqui de estudo, de buscar conhecer um pouquinho mais quem era Deus, faz com que esse povo prospere no sentido de a igreja prospere. Por que que a gente se importa com a igreja? Talvez esse seja uma métrica para ver se a gente realmente está se importando. Pois bem, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E aí agora é legal. Eles se dedicavam também à comunhão. E aqui essa comunhão, hoje tem algumas palavrinhas interessantes desse texto. Essa comunhão é uma tal de koinonia que você talvez já tenha ouvido falar, né? E aqui essa comunhão, eles se dedicavam na comunhão e ela tem uma vertente dupla, basicamente. É a comunhão tanto do povo, um com o outro, num sentido horizontal, né? Em comunhão, quero ver com meus irmãos e assim crescer, né? Essa é uma ideia bem presente aqui nessa realidade de um com o outro crescer, aprender, ajudar, cooperar. Se você não pode acompanhar ou não lembra, a segunda reflexão que a gente fez esse ano aqui lá em Romanos 12, da ética revolucionária, tem um bocado de assunto sobre isso, para como viver sobre essa questão em comunhão mais horizontal, vamos assim dizer. Mas eles não perdiam de foco, eles não perdiam de cena a comunhão vertical. Isso era algo irrestrito e algo presente para a realidade deles também. Então, eles se dedicavam, eles permaneceram, eles se empenharam no ensino dos apóstolos, mas eles se empenharam e se dedicaram também nessa comunhão, que era uma comunhão tanto horizontal quanto vertical. E isso é de uma forma muito tangível e palpável demonstrada no texto. Olha só, vamos ler um pouquinho mais. A gente lê ali no versículo 24. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só o relato do 25. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aí você talvez pense, Betinho, então, peraí. O que eles tinham, eles pegavam, eles vendiam e estavam distribuindo ele de acordo com a sua necessidade. A gente está tudo errado. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, tenho minhas aplicações. Peraí, não, alguma coisa está errada aqui, não está errada. Porque a gente tem alguns bens, tem. Agora, é interessante que a Bíblia, quando a gente a lê com um pouquinho mais de atenção, a gente vê que ela não nos impõe algumas coisas. Como, por exemplo, uma obrigatoriedade de vender os imóveis, vender os bens, vender tudo. A Bíblia é da hora no sentido de que ela nos sugere fazermos as coisas por gratidão, por alegria, por disposição de coração, como a gente também já falou aqui do comecinho de Romanos. Tanto é, segue aí o texto um pouquinho mais, no versículo 46. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas... Aonde que eles estavam partindo o pão aí? Casas. Opa, mas peraí, eles não tinham vendido as casas? Como é que eles estão partindo o pão em suas casas? Se você segue um pouquinho mais o texto de Atos, no capítulo 5, no último versículo 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e pregar Jesus, ou Cristo. Essa disposição de vender a casas era algo voluntário, era algo que, se você quer fazer, faça. Ótimo que você tenha um coração generoso para fazer isso. Venda. Doe aqueles que são mais necessitados. Mas isso não é algo obrigatório. Não é algo fechado. E vamos combinar? Dinheiro faz dinheiro, não faz? É um ditado razoavelmente conhecido. Então, às vezes, vale mais a gente aplicar e com aquele resultado que gera essa aplicação investir do que simples, no reino, eu digo, do que pegar, gastar... Não vou falar gastar, né? Mas pegar, vender tudo e pum, dar uma bolada e nunca mais. É de grão em grão que a galinha enche o papo. As necessidades a gente vai sempre tê-las conosco. Às vezes tem momentos que a gente precisa chegar mais junto, né? E às vezes ser mais generoso. Aliás, estava me esquecendo de falar uma coisa. Quando o Paulo escreve aos filipenses, a gente falou sobre isso já ano passado, ele fala que ele recebe uma oferta generosa das igrejas ali da região da Grécia. E sabe qual é a palavrinha para ofertas generosas que ele usa ali? Koinonia. Ele recebe uma comunhão, ele recebe uma oferta generosa daquela turma doadora. Outro cara que você vai com certeza se lembrar no finalzinho do capítulo 4 de Atos, era seu nome... Tem musiquinha, né? Barnabé, ele era natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Ele vendeu... Como é que era a música? Vendeu o homem o que tinha e repartiu. Ele provavelmente era um desses, que vendeu o que tinha e repartiu aqui nessa ocasião. Por quê? Porque ele quis. Porque ele achou que deveria fazer. Hoje a gente deve fazer isso? Não. Acredito que não, a não ser que você queira, você está disposto, está afim, faça, manda ver, mas não é algo orientativo, normativo, no sentido de, venda. Agora, o que a Bíblia nos sugere é que quando a gente faz um pacto com Deus, a gente o cumpra. Vide Ananias e Safira. A história segue aqui também do livro de Atos logo adiante. Deus não pediu para que aquele casal vendesse a sua casa e desse aquela grana, o dinheiro daquela casa para o trabalho no templo, alguma coisa assim, para a igreja. Não, Deus não pediu nada disso. Mas eles falaram, vou fazer isso. Só que eles, chegou na hora do vamos ver, recuaram. Não quiseram fazer. Então aí não é muito legal, não é muito saudável. Pois bem, então eles se dedicavam aí. A gente viu que a vida da igreja era uma vida marcada por aprendizado, pelo ensino. Eles se dedicavam na comunhão. E aí agora é interessante, como o texto segue ali no versículo 42, ele fala, eles se dedicavam também ao partir do pão e às orações. Bom, Lucas observava os elementos, né? E ao partir do pão, esse linguajar lucano para partir o pão se refere ao mesmo linguajar paulino quando ele diz a ceia do Senhor. Então é interessante que tem um artigo, né? Ao partir do pão, e depois o texto segue às orações. E essa ideia de tanto partir do pão era fazendo referência assim aí à ceia, ao momento que eles juntos como comunidade num local específico partiam o pão juntos, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. E quando eles falam orações, não era algo aqui individual na sua casa, isolado no seu quarto, vai e faça isso sozinho, mas muito orações, plural, um movimento comunitário. Tanto é que quando a gente lê, por exemplo, olha só aí o capítulo 3, no versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Eles estavam, tinha uma hora marcada ali que o pessoal ia para o templo, eles tinham esse hábito de orar juntos no templo. Então, a vida da igreja, ela é marcada por aprendizado, ela é marcada por comunhão e ela é marcada por uma vida de adoração. Essas eram algumas das marcas iniciais da comunidade embrionária, da comunidade que estava recém-saída da turma da Ibira. Era essa a realidade da turma ali. Eles participavam juntos da adoração. Por isso que a gente, como Ibira, preza e gosta de estar junto em comunidade, louvando a Deus junto e também podendo um apoiar o outro. Uma conversinha no café daqui a pouco, você pode ouvir uma necessidade de alguém e ajudar essa pessoa. Então, a vida em comunidade é muito mais do que simplesmente aprender, fala e ouve. Não, é maior do que isso. E o pessoal estava vivendo essa realidade. E agora, por fim, já para a gente caminhar para o desfecho dessa nossa reflexão hoje um pouco mais breve, ele fala no finalzinho, no começo do versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. É muito legal, acho muito peculiar essa ideia de ter a simpatia de todo o povo. Às vezes a turma tem uma ideia de que crente cristão precisa ser chato, precisa ser rechaçado, precisa ser o chato. A gente tem aqui uma linha tênue nessa história, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter a simpatia do povo, tem certas coisas que o cristão não pode ser conivente, tem que se posicionar. A saber, por exemplo, o direito à vida. É uma coisa inegociável. A vida é um dom de Deus, foi Deus quem deu, não tem como negociar nesse tipo de coisa. Agora, se eu vou sentar aqui, ou se eu vou sentar colar, se eu vou fazer uma coisa, pô, coisas mais simples, por que não abrir mão e ter a simpatia daqueles que nos cercam? Isso é legal de ver uma marca da igreja no seu início, que tinha a simpatia do povo. E aí quero dar o destaque final aqui para o finalzinho do versículo 47, a parte B. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. A vida da igreja inicial era uma vida então marcada por aprendizado, era uma vida marcada pela comunhão, era uma vida marcada pela adoração e era uma vida marcada pelo evangelismo. E como que esse tal de evangelismo, que hoje a gente chama aqui da Ibira como compartilhar, funcionava? Era muito legal que não era algo que se marcava, vamos fazer um grande evento para isso. Não! O negócio acontecia diariamente. Era dia a dia, estava embrenhado, entranhado na vida, aquilo lá exalava. Sabe quando você come muito alho? Tem gente que gosta de alho, né? E come alho, parece que começa a suar, parece que o suor sai alho dos poros do corpo. Você já reparou? Talvez o alho você não percebeu, mas quando você toma cerveja, vai, agora os irmãos vão se sentir tocados. Quando você toma muita cerveja, você fica com... não tem como esconder. O cheiro é notório, a não ser que você use um bom tanto de Trident para disfarçar. Mas não tem jeito. Talvez você já fumou na sua história de vida. Você sabe, uma pessoa que fuma tem um cheiro característico. Paciência, faz parte. Essa igreja, o que ela tinha exalando do seu corpo? Diariamente as pessoas iam conhecendo a Jesus. E agora é interessante, né, que quem faz isso? Olha como começa essa história, é o Senhor ia acrescentando. Deus ia acrescentando. Quem faz a obra é algo que a gente precisa ter claro na nossa mente. Eu tenho tentado aprender isso um pouco mais, né? É Deus quem faz a obra. A gente é um servo de Jesus que se dispõe, que ajuda, tenta cooperar para que isso aconteça, mas no final das contas, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o nosso Senhor, da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então, é Ele quem nos convence. E por fim, é algo que iam sendo, é algo recorrente, não é algo distante que fica afastado, longe, como realmente um evento qualquer aí marcado. Não, era algo sempre, que sempre acontecia. Pois bem, se a gente fosse esses personagens como membros de uma comunidade, membros de do corpo maior de Jesus, se Lucas, ao olhar para a vida da Ibira, fosse escrever, o que ele escreveria a partir da sua vida, numa vida comunitária? Igreja, por que me importar? Se você fosse o personagem do qual Lucas estivesse se referindo aqui neste início da igreja, o que ele escreveria a partir da leitura da sua vida? O que será que ele escreveria a partir da leitura da minha vida? O que será que ele relataria? Será que ele poderia dizer que a vida da Ibira é uma vida de uma comunidade que busca aprender mais sobre Jesus, que vive em comunhão, que vive em adoração a Deus, que vive numa vida disposta a fazer um evangelismo? Sabe, às vezes eu fico me questionando ao ler esses textos. Eu falo, ai, 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 miserável homem que sou, né? Mas a gente não pode parar por aí. Miserável homem que sou, mas quem me livrará do laço dessa morte, né? É o Espírito Santo de Deus. E eu queria fechar esse nosso papo aqui nessa tarde trazendo uma imagem à nossa mente. Ano passado era para ter sido um ano de Olimpíada. Talvez isso se efetive nesse ano, né? E nas Olimpíadas o Brasil tem uma certa preponderância, um certo destaque em barco à vela, né? O Brasil é conhecido, os irmãos Grael lá, aquela turma, ganhou algumas medalhas para o Brasil nisso. E é interessante que o barco à vela, você tem que pôr a vela a favor do vento da melhor forma para que o vento empurre a vela e o barco ande da forma mais rápida possível. O convite para nós é que a gente seja um barco à vela, para que o Espírito Santo de Deus, que é o sopro do Espírito, né? Atos 2 fala sobre isso, do sopro do Espírito, bata nessa vela e nos leve em direção a Deus, em direção a uma igreja saudável, a uma igreja que se importa. Mas sabe qual é o nosso problema? Às vezes, a gente na nossa realidade paulistana, na nossa realidade de cidade capitalista, que gosta de terceirizar todas as coisas, a gente é um barco com motor. E aí a gente, o que a gente faz num barco com motor? A gente compra gasolina, compra o diesel, toca o diesel lá dentro do barco e ó, quer direcionar a nossa vida ao nosso bel prazer, conforme a gente acha que é melhor. E aí, se Lucas viesse, olhasse para a nossa vida e fosse escrever a partir da nossa existência, talvez ele ia falar que é um barco com motor aí, que a gente está no comando. A grande sugestão, a grande lição que eu acho que a gente pode aprender. Igreja, por que me importar? Poxa, pare de ser o senhor da sua vida. Entregue o senhorio da sua vida. Eu preciso entregar o senhorio da minha vida ao nosso Deus. Por que precisamos nos importar com a igreja? Por quê? No mínimo porque Deus se importa. No mínimo porque é um plano de Deus e há 2000 anos as pessoas vão tentando destruí-la e não conseguem. Igreja, por que me importar? Como que é a vida da nossa igreja? Queria fazer um trato entre nós aqui hoje, para que a gente nesse ano seja lido, seja visto como essa vida de igreja que Atos nos apresenta. Movidos pelo Espírito Santo de Deus, como um barquinho à vela, que vai andar para onde o vento de Deus nos mandar. Que vai andar de acordo com a vontade de Deus. Como que a gente vai sentir isso na nossa vida? Aprendendo aos pés dos apóstolos, numa vida em comunhão. Com certeza, numa vida de adoração. E por fim, compartilhando, evangelizando, contando o que Jesus fez na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, por favor, dá-nos da tua graça, ó Pai. Não nos deixe ser esse barco com o motor da nossa vida que vai para onde a gente acha que deve ir da melhor forma. Quebra o nosso coração, quebra o nosso ego, quebra a nossa vontade. Ó Senhor, que a tua vontade seja feita na nossa vida. Ajude-nos a ser como um barco com vela, que o teu Espírito sopre no nosso coração, que o teu Espírito sopre nos nossos ouvidos. Fala conosco, Senhor, move-nos para perto de Ti, dá-nos o desejo de estarmos próximos do Senhor, de aprendermos mais de Ti, da Tua palavra, da Tua vida. Toca em nós, Senhor, porque somos teimosos e queremos fazer as coisas pela nossa própria força. Quebra o nosso coração, Senhor. Ajude-nos a estarmos perto de Ti, ajude-nos a importarmos-nos como igreja, com aqueles que estão perto de nós. Ajude-nos a importarmos-nos com aqueles que precisam ouvir do teu evangelho, que nos cercam no nosso trabalho, nas nossas casas, nos nossos prédios. Ó Senhor, não nos deixe cair na tentação de andarmos segundo a nossa própria vontade, mas que a tua vontade seja evidenciada na nossa vida. Assim oramos, pedindo a tua bênção, a tua intervenção, a tua ação especial sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.